Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Hoje é terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre falando de inflação. O IPCA divulgado hoje pelo IBGE manteve o ritmo em janeiro e fechou o mês em 0,33%, pressionado pelo preço dos combustíveis e dos transportes, com alívio na conta de luz. José Carlos Andrade.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, subiu 0,33% em janeiro de 2026, mesma variação registrada em dezembro. Com o resultado, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 4,44%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgados nesta terça-feira, dia 10. O principal impacto veio do grupo transportes, puxado pela alta dos combustíveis, especialmente da gasolina, além de reajustes em tarifas de ônibus, metrô e outros modais em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Comunicação também teve destaque influenciada por aparelhos telefônicos e planos de serviços. Por outro lado, as maiores quedas ocorreram em habitação, por conta da redução da energia elétrica residencial após a mudança para a bandeira tarifária verde, e em vestuário. Entre as regiões, Rio Branco registrou a maior variação, enquanto Belém apresentou a menor. O IBGE também divulgou os resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, que teve alta de 0,39% em janeiro. Nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,30%. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E o IBGE também divulgou hoje os dados da indústria no país. O setor cresceu em 10 dos 18 locais pesquisados. Lucília Araújo tem os detalhes.
A produção industrial brasileira fechou o ano de 2025 com crescimento em 10 dos 18 locais pesquisados. No acumulado do ano, a indústria nacional teve alta de 0,6% em comparação com 2024. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta terça-feira, 10 de fevereiro. Pela pesquisa, os maiores avanços foram registrados no Espírito Santo, com crescimento de 11,6%, e no Rio de Janeiro, com 5,1%. Também apresentaram resultados positivos estados como Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Por outro lado, alguns estados encerraram o ano com queda na produção industrial. Os recuos mais intensos ocorreram em Mato Grosso do Sul, com redução de 12,9%, e no Rio Grande do Norte, com 11,6%. Na comparação entre dezembro de 2025 e novembro do mesmo ano, a produção industrial nacional recuou 1,2%, já descontados os efeitos sazonais. Nesse período, 12 dos 15 locais pesquisados registraram queda, com destaque para Bahia e Pará. Em sentido oposto, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Pernambuco apresentaram crescimento no mês. Já na comparação com dezembro de 2024, a indústria teve alta de 0,4%, com avanços em 8 estados, influenciados, segundo o IBGE, principalmente pela atividade das indústrias extrativas, como petróleo, gás natural e minérios. Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgada pelo IBGE. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Muito se tem discutido ultimamente sobre a proposta do governo que está no Congresso Nacional sobre o fim da escala de trabalho 6x1, né? E a gente traz agora uma pesquisa do IPEA que pode colaborar para esse debate. O Instituto publicou um estudo que revela que a redução de jornada teria um custo similar ao de reajustes históricos do salário mínimo. Isso significa que os empregadores poderiam absorver as mudanças. Quem explica é a Lucília Araújo.
Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta que a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais teria um custo semelhante aos reajustes históricos do salário mínimo no Brasil. De acordo com a nota técnica publicada nesta terça-feira, 10 de fevereiro, o resultado indica uma capacidade de absorção da medida pelo mercado de trabalho. Setores que mais empregam, como indústria e comércio, teriam impacto inferior a 1% do custo operacional total, o que indica, segundo a nota, que essas áreas têm capacidade de absorver a mudança sem prejuízos relevantes. O estudo analisa a atual jornada predominante de 44 horas semanais, associada à escala 6x1, e destaca que a redução da carga horária aumenta o custo da hora trabalhada, mas não implica de forma automática queda do PIB ou aumento do desemprego. Segundo o IPEA, as empresas podem reagir de diferentes maneiras, como investir em produtividade, reorganizar turnos ou contratar mais trabalhadores. Entre os principais benefícios sociais da redução da jornada apontados pelo Instituto, está a diminuição das desigualdades no mercado de trabalho formal. Os dados mostram que jornadas mais longas estão concentradas entre trabalhadores de menor renda e menor escolaridade, que recebem salários significativamente mais baixos por hora trabalhada. Outro ponto destacado é a melhora na qualidade de vida, com mais tempo disponível para descanso, cuidados familiares, educação e saúde. O IPEA lembra ainda que o Brasil já enfrentou aumentos expressivos no custo do trabalho, como os reajustes reais do salário mínimo, sem impactos negativos sobre o emprego. Para os pesquisadores, a discussão sobre a jornada deve considerar não apenas os efeitos econômicos, mas também os ganhos sociais e o bem-estar da população. Da Agência Rádio Govem em Brasília, Lucília Araújo.
O mutirão do INSS no último fim de semana antecipou mais de 8 mil perícias médicas e avaliações sociais em agências de 4 regiões do país. Ela, Lucília Araújo, de volta.
O INSS informou que os mutirões realizados pelo órgão nos dias 7 e 8 de fevereiro anteciparam mais de 8 mil atendimentos em todo o país. As ações permitiram a realização de 8.294 perícias médicas, avaliações sociais e atendimentos administrativos, com comparecimento superior a 80% dos agendamentos. Segundo o Instituto, o objetivo foi reduzir a fila de análise de benefícios, especialmente os benefícios por incapacidade e o benefício de prestação continuada, o BPC. Ainda de acordo com o órgão, a região Nordeste concentrou a maior parte dos atendimentos, com mais de 5.600 procedimentos. Destaque para Ceará, Pernambuco, Bahia e Piauí. Usuários relataram facilidade no atendimento e elogiaram a possibilidade de serem atendidos no fim de semana. No norte do país, foram registrados 1.637 atendimentos, com ações no Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Amapá. Já no sudeste, o mutirão ocorreu no estado do Rio de Janeiro, com 566 perícias médicas em 6 agências. O INSS também informou que, no sul do país, as ações se concentraram no Paraná, onde quase 500 perícias foram antecipadas. Muitos segurados conseguiram adiantar atendimentos que estavam marcados apenas para os próximos meses. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E você aí está enrolado com o leão? A Receita Federal começou uma ação nacional chamada Parcela em Dia, para incentivar a regularização de parcelamentos e orientar os contribuintes. Vamos saber mais com ela, Lucília Araújo.
A Receita Federal deu início à Ação Nacional de Conformidade Parcela em Dia, voltada a contribuintes com parcelamentos em atraso. Segundo o órgão, a iniciativa tem caráter preventivo e orientador e busca estimular a regularização de débitos, evitando a exclusão de programas de parcelamento. Ao todo, foram enviadas 1 milhão e 200 mil comunicações a contribuintes com uma ou duas parcelas em atraso, além daqueles que já acumulam três ou mais parcelas não pagas. A Receita alerta que a inadimplência de três parcelas resulta na exclusão automática do parcelamento, com cobrança imediata do saldo devedor. Nos parcelamentos especiais, a exclusão pode significar também a perda de benefícios, como descontos em multas e juros, o que torna a dívida mais pesada. A ação alcança empresas, inclusive do Simples Nacional, pessoas físicas e entes públicos como municípios. Do total de 6 bilhões e 400 mil reais em valores cobrados, 5 bilhões e meio estão concentrados em parcelamentos do Simples Nacional. A Receita orienta contribuintes e contadores a acessarem regularmente a caixa postal do ECAC para verificar as mensagens e regularizar a situação, seja por pagamento das parcelas em atraso ou por reparcelamento, quando disponível. Consulte mais detalhes em gov.br/receitafederal. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E agora presta atenção aqui nesse assunto de saúde pública. A Anvisa alerta para o risco de pancreatite com o uso de canetas emagrecedoras. Essa reação adversa já está prevista na bula, mas o uso fora das indicações aumenta a probabilidade de acontecer. A Lucile voltou de tudo com as férias, né? Traz mais essa pra gente.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, emitiu um alerta de segurança sobre o risco de pancreatite aguda associado ao uso indevido das chamadas canetas emagrecedoras. Os medicamentos da classe dos agonistas do receptor GLP-1, como dulaglutida, liraglutida, semaglutida e tirzepatida, têm o risco descrito em bula, mas a agência reforça que o uso fora das indicações aprovadas aumenta significativamente a probabilidade de eventos adversos graves, inclusive casos fatais. Segundo dados internacionais, o Reino Unido registrou mais de 1.200 notificações de pancreatite relacionadas a esses medicamentos, com 19 óbitos. No Brasil, entre 2020 e dezembro de 2025, foram 145 notificações de eventos adversos e 6 suspeitas de morte. Diante desse cenário, a Anvisa lembra que desde junho de 2025, a venda desses medicamentos só pode ocorrer com prescrição médica em duas vias e retenção da receita com validade de até 90 dias. A agência orienta que usuários procurem atendimento imediato em caso de dor abdominal intensa, náuseas e vômitos, e reforça que profissionais de saúde devem interromper o tratamento diante de suspeita de pancreatite. Ainda de acordo com a Anvisa, nos últimos anos já haviam sido emitidos outros alertas relacionados aos agonistas de GLP-1, riscos de aspiração durante procedimentos anestésicos em 2024 e perda de visão rara associada à semaglutida em 2025, foram alguns desses alertas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
A região Nordeste liderou a expansão do transporte aéreo no país na última década. Só no ano passado foram mais de 39 milhões de passageiros. Recife aparece no topo do ranking. José Carlos Andrade.
O Nordeste registrou o maior crescimento do transporte aéreo doméstico do Brasil nos últimos 10 anos. Em 2025, mais de 39 milhões de passageiros circularam pelos aeroportos da região, alta de 11,2% em relação a 2015, segundo o levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos, MPOR, com base em dados da ANAC. Em seguida, aparecem as regiões Sudeste e Sul. O principal destaque foi o aeroporto do Recife, em Pernambuco, que cresceu 42% no período e assumiu a liderança regional com 9,2 milhões de passageiros no ano passado. O terminal superou Salvador, na Bahia, que registrou 7,3 milhões. a conectividade aérea do Nordeste também aumentou. O número de cidades atendidas por voos comerciais passou de 26 para 41 em 10 anos. Porto Seguro, na Bahia, teve o maior crescimento percentual entre os terminais acima de 1 milhão de passageiros. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, a malha aérea do Nordeste vai seguir em expansão. Estão previstos mais de 950 milhões em investimentos públicos e privados nos próximos anos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Esse ano teve reajuste de 14,35% na merenda escolar. Com isso, nos últimos 3 anos, esse aumento soma 55% e recompõe a inflação anual. Thaísa Vitória tem os detalhes.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, terá seu orçamento reajustado este ano em 14,35%, chegando a 6 bilhões e 700 milhões de reais. O valor cresceu quase 55% nos últimos 3 anos. Com reforço financeiro, cerca de 50 milhões de refeições diárias serão garantidas para crianças e jovens nas escolas públicas de todo o Brasil. A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba, destaca que, somado ao reajuste que já tinha ocorrido em 2023, o PNAE se torna agora ainda mais robusto.
Em 2023, foram concedidos reajustes que foram entre 28% e 39%. Chegaram a quase a 39%, uma parte considerável deles. Agora, com esse novo reajuste, se coloca o PNAE mais uma vez no outro patamar de prioridade. Para esse ano, a previsão é que o PNAE alcance 6,7 bilhões de reais. Então, é um aumento considerável.
O novo valor do PNAE irá beneficiar comunidades indígenas e quilombolas, além de alunos de escolas de tempo integral, garantindo mais qualidade na alimentação para os estudantes. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre o tema durante a cerimônia de anúncio de investimentos em educação e saúde hoje em Mauá, São Paulo.
Porque ninguém pode ter uma boa educação sem ter uma boa alimentação nas escolas desse país, inclusive ampliando os recursos para a escola de tempo integral. Agora, em 2026, 91% dos municípios brasileiros têm política de escola tempo integral nesse país. São quase 2 milhões de novas matrículas. A criança passa o dia na escola, faz alimentação. E agora, em 2025, nós alcançamos a meta com 25,6% das matrículas nas escolas de educação básica no país em tempo integral. Um recorde.
Além de alimentação escolar, o PNAE oferece ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. É acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos conselhos de alimentação escolar. Reportagem Thaísa Vitória.
Você já ouviu falar do programa Juros por Educação? O MEC publicou as metas de matrículas nos estados que aderiram a esse programa. Lucília Araújo de volta com essas informações.
O Ministério da Educação definiu em portaria publicada nesta segunda-feira, 9 de fevereiro, as metas de expansão das matrículas da educação profissional técnica de nível médio para 2026, no âmbito do programa Juros por Educação. O programa fortalece a educação profissional e tecnológica e vincula o direito à educação e à formação para o mundo do trabalho, além de atuar em melhorias na infraestrutura das redes estaduais e na formação de professores. A medida vale para os 22 estados que aderiram ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG. De acordo com a pasta, o cumprimento das metas em 2026 pode gerar mais de 600 mil novas matrículas em cursos técnicos em todo o país. Segundo o Ministério da Educação, as metas foram calculadas com base nos objetivos objetivos do Plano Nacional de Educação e nos dados populacionais do último censo do IBGE. O cálculo considera a meta nacional, o déficit estadual e o volume atual de matrículas em cada estado. As novas matrículas deverão ser registradas no sistema oficial do MEC e o financiamento será condicionado à comprovação de frequência dos estudantes. A portaria já está em vigor e servirá de base para o planejamento e a abertura de vagas ao longo do ano. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E o Ministério da Educação anunciou a aquisição e a reforma do campus Mauá do Instituto Federal de São Paulo. As informações agora com Júlio César de Oliveira no Boletim MEC.
Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Educação Camilo Santana anunciou investimento de quase 45 milhões de reais para aquisição, compra de equipamentos e reforma do prédio que sediará o novo campus Mauá do Instituto Federal de São Paulo. A iniciativa faz parte da ação do governo federal para a construção de mais de 100 novas unidades de institutos federais em todo o país, com recursos do novo PAC. Somente no IFSP, o Ministério da Educação está investindo mais de 515 milhões de reais em ações de expansão e consolidação. O imóvel onde funcionará o Campus Mauá foi adquirido em dezembro de 2025 e, desde o final de janeiro, está sendo reformado para adequação completa da infraestrutura predial. Segundo o ministro Camilo, a compra de um espaço já pronto vai agilizar o atendimento aos jovens da região.
Só aqui em São Paulo são quase 2 bilhões de reais entre universidades, institutos e creches e escolas. Presidente, hoje o senhor está realizando um sonho não só de Mauá, mas da região. O presidente está construindo 106 novos institutos federais nesse país, 14 aqui em São Paulo e aqui em Mauá. Para a gente não esperar a conclusão da obra, nós resolvemos comprar um prédio de uma antiga faculdade que estava fechada. Compramos o prédio por 32 milhões, já autorizei aqui a reforma e 10 milhões de reais de equipamentos. Aliás, o Instituto já está funcionando, presidente, em sede provisória, concurso técnico qualificante de qualificação. E quero dizer que a partir de agosto já vai ter curso técnico subsequente para os alunos que concluíram o ensino médio brasileiro.
O campus Mauá do IFSP terá capacidade para 1.400 vagas, com foco nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Os principais eixos serão controle e processos industriais e informação e comunicação. Já no primeiro semestre de 2026, a unidade deve ofertar cursos de qualificação profissional com carga horária de 40 horas. Atualmente, o Instituto Federal de São Paulo conta com 42 campi em funcionamento e outros 14 em construção, com investimentos do novo PAC que somam quase 373 milhões de reais. Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou portal gov.br/mec. Reportagem Júlio César de Oliveira.
A AGU garantiu uma multa milionária por dano ambiental na Amazônia. A justiça validou o auto de infração lavrado pelo IBAMA e rejeitou o pedido de anulação da multa. Quem explica é o Ricardo Torres no boletim AGU Brasil.
A Justiça Federal manteve uma multa de 5 milhões de reais aplicada pelo IBAMA a um particular que impediu a regeneração natural de mais de 1.000 hectares de floresta amazônica, no município de Novo Progresso, no Pará. A área, que deveria estar se recuperando sozinha, foi usada para atividade pecuária, o que impediu o retorno da vegetação nativa. A atuação aconteceu ainda em 2009, após fiscalização técnica técnica do IBAMA. Além da multa, a área foi embargada e interditada justamente para evitar que o dano ambiental se agravasse. Mesmo assim, o responsável tentou anular a punição na justiça. Alegou que a terra não seria mais dele, que estaria registrada em nome de terceiros e que o processo teria demorado demais. Mas a AGU, atuando em defesa do IBAMA, demonstrou que o processo seguiu todos os prazos legais e que o dano ambiental estava amplamente comprovado. Laudos técnicos, vistorias em campo e imagens de satélite mostraram com clareza que a floresta foi impedida de se regenerar em uma área de mais de 1.000 hectares. A justiça também ressaltou que não importa quem aparece no papel do Cadastro Ambiental Rural. Quem responde pelo dano é quem ocupa a terra e tira proveito econômico dela no momento da infração. Sobre o valor da multa, o juiz explicou que a lei é objetiva. Impedir a regeneração de floresta nativa gera multa de R$ 5.000 por hectare, já determinado em decreto. Diante da dimensão do estrago, o montante foi considerado proporcional e necessário, inclusive para cumprir o papel pedagógico da legislação ambiental. Todos os pedidos do autor foram negados. A multa foi mantida integralmente e a cobrança segue valendo. De Brasília, Ricardo Torres.
A Polícia Federal divulgou agora há pouco o balanço de ações de 2025. Um dos dados que chama a atenção é o volume gerado com a descapitalização do crime. Segundo a PF, as operações do ano passado deram R$ 9,5 bilhões de prejuízo ao crime. E como são muitas as áreas de atuação da Polícia Federal, a Ana Gabriela está aqui com a gente ao vivo para compartilhar mais informações desse balanço. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes. Ó, tá preparado, é muito número, mas é importante a gente saber, né, como é que a Polícia Federal tá atuando aí para nossa proteção e serviço também para o cidadão, né? Bom, vamos lá. Em inquéritos policiais, foram 44 mil inquéritos instaurados no ano passado, né? E 42.500 pessoas indiciadas, com índice de solução de 85%. Olha aí. 8 em cada 10 casos, né, Luciano, foram...
São resolvidos.
Resolvidos aí pelos inquéritos da Polícia Federal em 2025. Foram também 3.864 operações, aquelas operações que a gente muitas vezes dá aqui no assunto, né?
Com os nomes e tal, né?
Foi declarada a primeira fase, a segunda fase de tal operação, e essas operações geraram aí um quantitativo de 11.600 mandados de busca e apreensão. Com 25.900 prisões. Muita coisa, né, Luciano?
Nossa Senhora, a Polícia Federal tá atuante, né?
Tá, e se você tá estudando aí pro concurso da Polícia Federal, vai ter trabalho, hein? Ó, em relação às drogas apreendidas, só de cocaína foram mais de 73 mil quilos, Luciano.
Nossa Senhora.
73 toneladas, né? Maconha cresce ainda mais, 721 mil quilos de maconha apreendida pela Polícia Federal em 2025. De armas e munições, foram 2.470 armas e 198 mil munições. Eu vou passar agora para os serviços ao cidadão. Olha que interessante, só de biometria, né, porque a PF faz também identificação humana por meio de registros biométricos, foram 46 milhões, né, e aí também teve a identificação de pessoas mortas e desaparecidas, que é um serviço também que a Polícia Federal presta, foram 504, né, identificados, e também teve análises faciais, 4.300 análises faciais. A gente tem todos esses dados, Luciano, no site da Polícia Federal, que é gov.br/Polícia Federal, ou também dentro do site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é onde a Polícia Federal faz parte. É gov.br/MJ. Também vamos ter aí daqui a pouco um boletim no nosso site, radiogov.abc.com.br, com todos esses dados aí, se você quiser saber mais. É com você, Luciano.
Valeu, Ana. São números grandiosos, né? A atuação forte da Polícia Federal nesse ano de 2025. E agora é esporte. Olha que bacana, o Brasil, nosso país tropical, alcançou seu melhor resultado no esqui cross country em Jogos Olímpicos de Inverno, Milano Cortina 2026. foi na manhã de hoje, com Manek Silva, beneficiário do Bolsa Atleta. Eles registraram marcas históricas na estreia do time Brasil nos Jogos. Manek Silva terminou a prova na 48ª colocação e superou o 66º lugar obtido por Jaqueline Mourão nos Jogos de Vancouver 2010. Até então, o melhor resultado brasileiro na modalidade ski cross country em Olimpíadas de Inverno. A prova também contou com a participação de Eduarda Ribeira, bolsista desde 2019, e Bruna Moura, que superou um longo período de recuperação após um grave acidente na véspera dos Jogos de Pequim 2022. Parece distante, 48º lugar, mas olha só, o Brasil não tem neve natural, né? Não tem ambiente assim para a pessoa praticar, vamos dizer, muitos meses do ano, né? E é uma dedicação integral para conseguir, então, se classificar, chegar lá e competir. Parabéns! Eu aproveito para mandar aqui o nosso abraço e reconhecimento para todos os atletas do nosso país. Afinal, hoje é dia do atleta profissional, sim, comemorado aí 10 de fevereiro. É uma data dedicada a homenagear essas pessoas que fizeram do esporte não apenas uma paixão, uma coisinha legal, mas, na verdade, a carreira, a sua vida, o seu sustento. Ser um atleta profissional vai muito além do pódio. Envolve uma rotina de sacrifícios que o público nem sempre vê. Diferente do Dia do Atleta, que é comemorado 21 de dezembro e é voltado para todos que praticam esportes, amadores ou não, o Dia do Atleta Profissional, 10 de fevereiro, foca na regulamentação deste trabalho. No Brasil, a profissão é regida pela Lei 9.615, de 1998, é a conhecida Lei Pelé. Ela estabelece, entre outras coisas, direito de arena, direito de imagem, cláusulas rescisórias específicas e seguro contra acidentes de trabalho. O governo federal mantém, desde 2005, um dos maiores programas de patrocínio individual de atletas no mundo. É o Bolsa Atleta, que garante condições mínimas para que os atletas se dediquem com exclusividade, possam ter mais tranquilidade no treinamento, nas competições locais, e aí vai, né? Sul-Americanas, Pan-Americanas, Mundiais, Olímpicas e Paralímpicas. E desde 2012, é permitido que o candidato receba o Bolsa Atleta e tenha outros patrocínios particulares. Isso propicia uma facilidade melhor para que o atleta tenha uma melhor condição de vida, né? São 6 categorias no Bolsa Atleta. Tem atleta de base, que ganha R$410, estudantil também R$410 por mês, o atleta nacional R$1.025, internacional R$2.051, aí chegamos ao olímpico e paralímpico R$3.437 e aquele atleta de ponta que atinge o pódio nas competições internacionais, que recebe bolsas de R$5.000 a R$16.629. E olha, o impacto do Bolsa Atleta vem sendo comprovado a cada grande competição. Na edição olímpica de 2021 no Japão, 19 dos 21 pódios do país tiveram a presença do Bolsa Atleta, mais de 90%. E a conexão entre os medalhistas e os repasses federais não esteve presente apenas no ouro do bicampeonato olímpico de futebol, porque o futebol masculino não integra o Bolsa Atleta. E Raíssa Leal também não entrou nessa contabilidade no Skate Street, não por causa do skate, mas porque ela tinha 13 anos na competição. E para você integrar o Bolsa Atleta é a partir de 14 anos de idade. Já nos Jogos Paralímpicos, na campanha mais vitoriosa do Brasil na história, o Bolsa Atleta esteve em 68 das 72 medalhas obtidas pelos atletas. Quase 95% do total. A prova que esse programa é importante e está dando resultado, né?
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora você fica sabendo das novas entregas do programa Imóvel da Gente. É o boletim, não? Previsão do tempo? Cadê? Eu passei batido aqui, né? Olha aí. Ah, tá certo. Ok, vamos lá. Vamos saber da previsão do tempo para todo o país amanhã, quarta-feira. Então roda aí, Zé.
Previsão do tempo para quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Goiânia, a previsão para esta quarta-feira é de céu encoberto com chuvisco. A temperatura na capital de Goiás pode variar entre 20 e 29 graus. A umidade do ar fica entre 100% e 60%. Cuiabá, em Mato Grosso, tem céu encoberto e possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Temperatura varia entre 24 e 29 graus. A umidade do ar oscila entre 100% e 70%. Região Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, tem previsão de céu encoberto com chuvisco ao longo desta quarta-feira. Temperatura varia entre 20 e 27 graus. A umidade do ar oscila entre 90 e 60%. Aldeias Altas, no Maranhão. Celebra aniversário com céu nublado e possibilidade de chuvisco. A temperatura varia entre 24 e 32 graus. A umidade do ar fica entre 95 e 50%. Região Norte. Palmas, no Tocantins, tem céu nublado com pancadas de chuva isoladas. A temperatura pode variar entre 23 e 30 graus. A umidade do ar fica entre 100% e 70%. Primavera, no Paraná, comemora aniversário com céu encoberto com chuvisco ao longo do dia. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade do ar varia entre 100% e 70%. Região Sudeste. Em Vitória, a previsão é de céu encoberto. Temperatura mínima de 23 e máxima em torno dos 34 graus. A umidade do ar, na capital do Espírito Santo, varia entre 95 e 50%. Rio de Janeiro, capital, tem céu nublado com possibilidade de chuvisco à tarde. Temperatura fica entre 22 e 33 graus. A umidade do ar variando entre 90 e 60%. Região Sul. Em Porto Alegre, a previsão para esta quarta-feira é de céu claro pela manhã, passando a encoberto à tarde. Temperatura oscila de 22 a 35 graus. A umidade do ar, na capital do Rio Grande do Sul, varia entre 80 e 40%. Araucária, no Paraná, sopra velhinhas, com céu encoberto pela manhã e possibilidade de chuvisco à tarde. Temperatura varia entre 17 e 32 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Aquele abraço apertado aí para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 11. Um alô para os ouvintes de Aldeias Altas no Maranhão, Primavera no Pará e Araucária no Paraná, que sopram as velhinhas, né? E aí é aquela hora que a gente abre aqui o nosso Comunica BR, que tem um mundo de informações para você de como o governo federal chega aí na sua cidade. A gente dá só uma pincelada, né? Aldeias Altas e Primavera tem IDH baixo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que tem a ver com renda, mas tem a ver também com educação, com outros fatores, né, que determinam esse índice de desenvolvimento humano. E aí, quando tem IDH baixo, a gente vai procurar se o pessoal precisa de ajuda para não passar fome. É o Bolsa Família. Então, temos aqui 4 mil famílias recebem o Bolsa Família em Aldeias Altas, no Maranhão, com pagamento mensal de R$ 738,00. Em Primavera, no Pará, situação um pouquinho melhor, são 2.400 famílias que precisam do Bolsa Família e tem um pagamento médio mensal de R$ 685,00. Mas tem, aqui no Comunica BR, várias outras informações sobre a presença do governo federal em Aldeias Altas e Primavera. E agora vamos para Araucária, no Paraná. O município é importante polo industrial da região metropolitana de Curitiba, ali, compondo o segundo maior parque fabril do estado. Fica apenas da própria capital, Curitiba, né? Então, olha só, lá tem Nova Indústria Brasil, plano mais produção, dados até dezembro de 2025, aqui no Comunica BR, mostram que a verba para o financiamento de modernização da indústria em Araucária atingiu 371 milhões de reais em 147 operações aprovadas. E também lá tem o Mover, que é aquele programa, né, dentro do Nova Indústria Brasil, o plano Mover, para a modernização da frota brasileira. E tem uma empresa do setor automobilístico lá que foi beneficiada e está com a habilitação em dia no plano Mover em Araucária, no Paraná. Você também pode conhecer tudo, então, acessando comunicabr.presidencia.gov.br. Fique com a gente porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 20 para as 5.
Assunto Federal.
Hoje tem episódio inédito do Control Alt Delas. O assunto está em alta e é muito necessário. Fala de crianças, direitos digitais e o desafio da proteção na era da inteligência artificial. Vamos ouvir.
A criança e o adolescente precisam ser prioridade absoluta nesse ambiente que é o ambiente digital, né? Isso está dito na nossa Constituição Federal a respeito da priorização absoluta em todos os espaços dos direitos de crianças e adolescentes no nosso país.
Maria Mello é uma referência no debate sobre proteção de dados de crianças, regulação de plataformas e inteligência artificial aplicada à infância. E é sobre como equilibrar inovação tecnológica com o direito ao desenvolvimento saudável e à privacidade infantil que a jornalista, pesquisadora e coordenadora de programas do Instituto Alana conversa agora com a gente. Eu sou a Ana Salles e esse é o Control Alt Delas, em mais um episódio da série Mulheres no Direito Digital.
Control Alt Delas, o podcast que conecta direitos, inovação e futuro. Uma produção da Secretaria Nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Maria, um prazer te receber aqui no Control Alt Delas. Começa dizendo pra gente o que mais te inspira quando infância, tecnologia e políticas públicas estão em pauta.
Olha, o que mais me inspira é perceber que a gente está vivendo finalmente um momento em que a sociedade começa a entender que a tecnologia não é neutra, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que a criança e o adolescente precisam ser prioridade absoluta também nesse ambiente que é o ambiente digital, né? Isso está dito na nossa Constituição Federal a respeito da priorização absoluta em todos os espaços dos direitos de crianças e adolescentes no nosso país. Então, cada vez mais a sociedade percebe que a tecnologia pode moldar comportamentos, estruturar relações e que ela pode afetar principalmente a formação das crianças e adolescentes que estão na internet hoje de uma maneira ainda pouco cuidada e pouco priorizada, porque quando a gente olha para a infância, a gente está falando de pessoas em desenvolvimento, que têm direitos específicos, que têm que ser considerados prioritariamente desde o começo nos processos de inovação tecnológica, né?
Onde exatamente essa mudança de visão e de entendimento da sociedade pode ser percebida? Tem exemplos para a gente?
Eu acho que essa mudança está muito patente nos avanços, por exemplo, que a gente teve com a aprovação do ECA Digital, por exemplo, que contou com o amplo apoio da sociedade do Brasil, de todos os espectros políticos e ideológicos, e que pode tornar o nosso país pioneiro na estruturação de políticas públicas digitais para esse público.
Só para a gente explicar para o nosso ouvinte, o ECA Digital foi uma lei sancionada em setembro de 2025 que atualiza a proteção de crianças online, já que o primeiro Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado lá em 1990, quando a internet não fazia parte do nosso dia a dia, muito menos das crianças, né? Vivemos um contexto bem diferente hoje, né, Maria? Qual a importância de trazer o Estatuto para o digital?
com ECA digital chega no momento em que 9 em cada 10 crianças e adolescentes já acessaram a internet no Brasil e que o primeiro acesso tem acontecido cada vez mais cedo, né? São dados da pesquisa TIC Kids Online 2025, lançados recentemente, e que mostra que mesmo nas classes socioeconômicas mais baixas, as crianças e adolescentes são usuárias desse ambiente e precisam ainda mais dessa proteção que o ECA digital traz, né? Especialmente num mundo que é cada vez mais atravessado pela lógica da economia da atenção, né? Pela economia de dados, por conta do modelo de negócios das grandes empresas de tecnologia que hoje estão baseados numa coleta massiva, né? De dados pessoais, especialmente para fins comerciais.
E qual seria o maior desafio nesse cenário de dados de crianças e adolescentes tão expostos na rede? Isso os torna ainda mais vulneráveis?
O que me desafia é, primeiro, a velocidade dessas transformações, né? E, segundo, a importância da gente trazer todo mundo para essa conversa. Então, as decisões que a gente toma hoje, né? Seja em termos de regulação, no debate sobre design de plataformas, na definição de padrões para inteligência artificial, por exemplo, elas vão ter um impacto muito grande na maneira com que as crianças vão crescer, vão aprender, vão se relacionar com o mundo, né? E essas políticas públicas precisam acompanhar essas transformações. Esse, sem dúvida, é um desafio muito central. Depois, acho que mais do que conquistar leis, a gente precisa aprofundar o convencimento e o comprometimento de toda a sociedade, né? Do Estado, enfim, na categoria sociedade a gente precisa também compreender as empresas, né? Em torno do propósito de proteger as nossas crianças e adolescentes. Então, acho que um propósito grande para mim atualmente é contribuir para construir pontes entre o olhar da infância e da adolescência e os sistemas tecnológicos que hoje estão moldando, né, o presente e que vão moldar o futuro delas.
O uso de inteligência artificial para segmentação de conteúdo e publicidade também preocupa, Maria. Crianças também acabam se tornando iscas fáceis do algoritmo?
Essa é uma preocupação central para a gente no Alana, né? O cenário de acesso massivo de crianças e adolescentes à internet, uma internet que não foi feita para elas, coloca essas pessoas em contato direto com estratégias de mercado que podem ser entendidas como exploração comercial, né? Especialmente quando a gente pensa na publicidade online. Esse é um tipo de publicidade que se materializa, né, de várias formas, né?
Você pode dar exemplos práticos de como essa propaganda se materializa?
Às vezes tem uma pessoa ali abrindo uma caixa, né? Uma influenciadora criança que está abrindo uma caixa de brinquedo, ela está fazendo uma publicidade, muitas vezes nem ela sabe que está fazendo uma publicidade e está direcionando publicidade para outras crianças. Essa publicidade que se utiliza da inteligência artificial para direcionar, né, esse tipo de conteúdo, então ele vai buscar saber quais são as preferências das crianças e adolescentes no ambiente online, né, para direcionar de uma maneira muito potente, né, determinadas publicidades. Essa é uma prática que faz muito mal para as crianças e adolescentes, ela afeta o desenvolvimento das crianças e adolescentes, ela molda comportamentos, vai levando essas crianças e esses adolescentes para padrões de consumo que não são os, vamos dizer assim, naturalmente refletidos por elas, né? Essa é uma prática também que foi denunciada já, por exemplo, por uma ex-diretora da Meta, né, que mostrou que quando a Meta, né, o Instagram, percebia que adolescentes ali, especialmente meninas de 13 a 17 anos, quando elas se sentiam inúteis ou fracassadas, né, a Meta passava a compartilhar essas informações com o mercado de anunciantes e eles passavam, essas marcas passavam a exibir anúncios para esses adolescentes, especialmente as meninas, em momentos de fragilidade emocional, muitas vezes ligados à autopercepção, né, da sua imagem. Enfim, um mecanismo absolutamente perverso, né?
E como proteger as crianças e adolescentes dessas práticas abusivas e muitas vezes até perversas, como você colocou?
Eu acho que a saída para isso passa por algumas camadas. Então, a primeira é uma regulação forte, né? Bastante explícita, como essa que a gente conquistou com o ECA digital. Então, proibindo esse tipo de publicidade, né? Limitando a coleta de dados, criando a obrigação por parte das empresas de que elas avaliem o impacto da sua atuação sobre direitos de crianças e adolescentes a partir do seu desenho, né? E a gente está bem feliz com isso, né?
E não basta o Estado proteger com a lei, né, Maria? Empresas e toda a sociedade precisam se responsabilizar, né?
É preciso também que as empresas, né, tanto as desenvolvedoras de inteligência artificial quanto as plataformas, se responsabilizem, né, no sentido de proteger as crianças e adolescentes desde o início, desde o momento do acesso, né, a determinados produtos e serviços. Então, é preciso colocar limites a esse tipo de exploração. Isso também está no ECA Digital. E é preciso fortalecer essa ideia de interesse público, fomentar, fazer com que a gente fale mais sobre isso. Então, a sociedade civil, os pesquisadores, o governo, né, as famílias, todo mundo precisa cair para dentro desse debate e cobrar padrões mais altos das empresas. Muitas vezes essas empresas já têm um padrão de proteção que é mais alto em relação a crianças e adolescentes em outros países, mas no Brasil ainda não.
E como já diria um comentarista esportivo, a regra é clara, né?
Aqui a regra é muito simples. A criança não pode ser alvo do mercado, né? A criança e os adolescentes, eles são sujeitos de direitos e eles não podem estar submetidos a essa lógica de exploração comercial que na internet é ainda mais perversa.
Gente, nossa conversa de hoje aqui no Contra ou Out Delas é com a Maria Mello, jornalista, pesquisadora e coordenadora de programas do Instituto Alana. O Instituto, criado há mais de 30 anos, é engajado em promover debates sobre os impactos das novas tecnologias na infância. Maria, como a educação, tanto nas escolas quanto nas famílias, pode ajudar a formar crianças mais conscientes e protegidas no uso da tecnologia?
Primeiro, é importante dizer que educação digital não é sobre saber usar as ferramentas online, as ferramentas digitais. Educação digital passa por a gente conseguir desenvolver um senso crítico, desenvolver autonomia, dar para crianças e adolescentes repertório para que elas naveguem nesse universo, né, que é mediado por algoritmos, que tem muitos interesses, especialmente os interesses comerciais aí, colocados na lógica do funcionamento da maior parte dos produtos e serviços que estão hoje disponíveis. Isso vale para as crianças, mas também vale para os adultos. Então, as famílias, né, as escolas, nós todos também estamos aprendendo a lidar com isso, eu diria que em tempo real, né? Então, também tem um desafio de educação que toca a nós adultos também. Né?
E como você pode detalhar para a gente essa chamada educação digital?
Eu acho que tem três pilares muito importantes para a gente falar sobre educação e tecnologia. Então, primeiro é a gente poder se instrumentalizar para manter, né, conversas contínuas, conversas abertas sobre o que as crianças e adolescentes estão assistindo, estão consumindo, como elas estão se sentindo no ambiente online. Esse é um passo muito importante também para educadores. É preciso que a gente assente, né, currículos e métodos, né, de alfabetização midiática e informacional cada vez mais amplos, mais densos, né, que envolve ensinar a identificar o que são fontes confiáveis de informação, a compreensão de como é que, por exemplo, essa publicidade funciona, né? Como que a gente pode perceber quando a nossa emoção está sendo manipulada, a nossa escolha está sendo manipulada. Então, tudo isso hoje em dia é tão importante quanto a gente saber ler e escrever, né? E, por último, acho que é a criação de ambientes digitais que sejam, de fato, saudáveis, né? Que permitam a supervisão que seja proporcional à idade daquela criança, daquele adolescente. Nós, adultos, precisamos dar exemplo também, né? Então, não adianta a gente pedir para a criança se desconectar se a gente está o tempo inteiro conectado. Isso é uma coisa muito importante. Pensando sempre numa lógica de educação para autonomia, né? Então, é muito relevante que a gente pense em não preparar essas crianças para só obedecer regras, mas também para entender por que essas regras existem e como é que elas estão protegendo as crianças e adolescentes, por que elas precisam existir.
Perfeito. E olhando para frente, que avanços você gostaria de ver na agenda do direito digital voltado à infância?
Eu vou falar aqui de acho que quatro movimentos que me parecem muito estruturantes e também urgentes. Acho que o primeiro deles é um pouco mais amplo, mas é a gente consolidar a ideia de melhor interesse da criança como um pilar fundamental mesmo, do desenho, da arquitetura dos produtos e serviços online, né? Isso quer dizer que qualquer plataforma, qualquer jogo, qualquer sistema de inteligência artificial, enfim, precisa mostrar que ele não traz danos e que ele respeita os direitos das crianças e dos adolescentes, né? E aí não basta que eles digam isso, né? Eles têm que provar isso, e acho que a gente tem dado passos importantes nesse sentido.
Respeito aos direitos das crianças e adolescentes está anotado. Agora, quais são os outros pilares, Maria?
Um outro é a gente fortalecer os mecanismos de transparência, né? Auditoria, enfim, especialmente em relação ao que as empresas fazem com os dados das crianças e adolescentes. A gente quer isso, inclusive, para nós também, né? Em relação aos nossos dados. Até hoje a gente não sabe como é que as empresas tratam, né, os nossos dados quando a gente está ali navegando determinados ambientes. Então, isso é um ponto muito importante que precisa ser aperfeiçoado desde já. Outro, acho que é um debate que está muito em voga no mundo inteiro, é a discussão de verificação de idade. Então, como é que a gente garante, né, que as crianças e adolescentes acessem produtos e serviços que sejam, de fato, indicados para elas, né, que não façam mal a elas, protegendo a privacidade delas e de todos os usuários, né? Então, garantir um acesso seguro sem que isso se torne um mecanismo de vigilância, né? Esse debate precisa avançar muito, ele está sendo feito também aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e eu espero que em breve a gente tenha uma solução ou mais soluções que de fato protejam as nossas crianças e adolescentes sem invadir a privacidade delas. E o último, acho que é importante a gente pensar na inovação, numa agenda que seja positiva de inovação para as crianças e adolescentes. Então, a gente fala sempre muito dos riscos, e isso é muito importante, falar de riscos, mas depois que a gente enfrenta os riscos, o que que a gente põe no lugar, né? A gente precisa pensar em tecnologias que sirvam para o desenvolvimento infantil.
Que ferramentas seriam essas?
Plataformas educativas, sistemas de inteligência artificial que garantam a inclusão, por exemplo, né, que apoiem a saúde mental, os vínculos familiares, enfim. O ambiente digital, ele pode ser aliado quando ele é construído com responsabilidade, olhando para a proteção integral e prioridade absoluta de direitos de crianças e adolescentes.
E que última mensagem você deixa aqui no podcast sobre a missão do Instituto Alana nesse sentido de preparar o caminho e o diálogo para garantir que nossas crianças estejam cada vez mais seguras na rede?
A gente sempre diz no Alana que é preciso proteger as crianças na internet e não da internet, né? O uso da tecnologia também é um direito das crianças e adolescentes. Então, em resumo, o futuro que eu desejo é aquele em que as crianças e adolescentes sejam o ponto de partida, de fato, para qualquer política ou qualquer tecnologia que possa afetá-las.
Maravilha! Agradeço à jornalista e pesquisadora Maria Mello por compartilhar essas experiências e esse olhar tão necessário sobre os direitos digitais da infância aqui no nosso bate-papo. Ah, e antes de terminar, tenho Fica a Dica de hoje. A dica é a animação Rombugado, de 2021, que conta a história de Barney, um menino de 11 anos com dificuldade de fazer novos amigos nesse mundo em que o real é facilmente substituído pelo virtual. Até que o Rom, uma inteligência artificial de alta tecnologia que anda e fala, começa a suprir essa lacuna. O filme expõe vários dos perigos da exposição precoce ao mundo digital, que a gente tratou hoje aqui no podcast com a Maria Mello. Curte só um trechinho do trailer.
Imagine um robô com a tecnologia mais rápida, avançada e complexa do mundo todo. Agora, e se não fosse só um robô? E sim o seu novo melhor amigo.
Eu sirvo para fazer amigos? O Barney precisa de amigos?
Ué, é claro! Indo pra onde?
Amazonas!
Era pra você ficar 6 metros de mim!
Gente, o Rombugado é uma excelente reflexão para adultos e crianças. Esse episódio fica por aqui. Até a próxima conversa. Tchau, tchau.
Ctrl Alt Delas, o podcast que conecta direitos, inovação e futuro. Uma produção da Secretaria Nacional de Direitos Digitais, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Governo do Brasil.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Muito bem, a gente recebe agora ao vivo a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, com os destaques da Voz de hoje. Mari, boa tarde.
Ei, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes da Rádio Gov.
Tá recuperada a voz, né?
Olha, ela ainda tá assim meio barro, meio tijolo, como se diz lá na minha terra. Tá meio mais ou menos, mas já tá bem melhor. Hoje já vai dar para apresentar a Voz do Brasil. Já.
Maravilha, maravilha. E o que temos hoje, nesta terça-feira?
Luciano, começando. Eu trouxe como destaque a nossa entrevista do dia hoje. A gente já gravou essa entrevista com a presidente da CAPES, a Denise Pires de Carvalho. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do MEC, que é a responsável por cuidar dos cursos, entre outras coisas, né, dos cursos de pós-graduação no Brasil. E a CAPES divulgou hoje o resultado de uma avaliação que eles fazem a cada 4 anos sobre os cursos de pós-graduação estrito senso, mestrado e doutorado, basicamente, né?
Sim.
E esses resultados foram muito positivos, apontaram que houve um aumento no número de cursos de pós-graduação que tiveram notas máximas, 6 e 7, isso quer dizer excelência, padrão internacional de excelência.
Importante isso para o país, né?
Importantíssimo, exatamente.
É pesquisa científica sendo reconhecida internacionalmente.
Exatamente, né? Esse é o ponto, Luciano. O que isso significa para quem não está fazendo mestrado e doutorado, né? É que é nos cursos de mestrado e doutorado, basicamente, que a pesquisa científica se desenvolve no Brasil, né? A nossa pesquisa científica, basicamente, ela é desenvolvida hoje dentro das universidades. E é esse pessoal que está desenvolvendo essa pesquisa e que está, por exemplo, também cuidando das patentes, das novas patentes de produtos. As coisas que são criadas, né, no Brasil, basicamente, elas são criadas nessa esfera acadêmica. Então, é super relevante que esses cursos tenham notas melhores. A gente também conversou com ela, por exemplo, sobre essa avaliação em âmbito regional. A gente percebe que teve um aumento da oferta de cursos de pós-graduação nas diferentes regiões do país, e as notas também melhoraram nas diferentes regiões do país, o que é muito bom. Quer dizer que a gente não tem só a USP lá, como uma grande universidade, entende? É. Basicamente, a tradução é essa. Está melhorando a pesquisa científica no país inteiro.
Tá certo. E isso com detalhes hoje às 7 da noite.
Eu e você, Lucão, daqui a pouco, hein? Todas as rádios do país.
Valeu, Mari. Obrigado. Até lá. E eu vou ficando por aqui. O Assunto Federal volta amanhã às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.